Olá!
Olá!
Estamos de volta com mais um episódio do
Pipoca!
Telas.
Yay.
Bom, antes de começarmos, na última eu esqueci, como sempre, não esquecemos, mas é bom sempre lembrar-vos. Por favor, curtam, né, as nossas redes sociais, Pipoca Delas, temos Instagram, temos TikTok. Né? Curtam, compartilhem nossos EPs, comentem. Vamos, gente, vamos fazer crescer este podcast, por favor, que nós estamos fazendo com muito carinho, amor e suor,
Isso.
sacrifício.
Noites em claro, horas de edição. Mas em cada episódio, em cada descrição de episódio, tem todas as redes sociais lá, porque às vezes a gente esquece de falar, mas sempre tem lá.
Isso. Não, clica lá, curte. É de graça, gente. Bora,
É.
bora, bora.
Exato.
Bom, temos mais um episódio hoje e mais um Pipoca Indica para vocês. Nós já tivemos o nosso primeiro Pipoca Indica, que foi de séries antigas. Quem não
Sim.
ouviu, ouça lá. E hoje nós vamos indicar quatro documentários da Netflix, especificamente. Netflix tem vários documentários. Principalmente os antigos são os mais legais. E nós escolhemos quatro, que são alguns dos que nós mais gostamos, para indicar para vocês. A Netflix tem muito documentário, né?
A gente consome muito documentário e a gente escolheu quatro documentários rápidos de ver, porque tem alguns da Netflix que tem 7 episódios de 1 hora. Então a gente vai indicar uns que são rapidinho de ver. Inclusive, dois são em formato de filme, que tem um pouquinho mais de 1 hora, e os dois são séries com só 4 episódios.
Isso, esses são mais rápidos, do jeitinho que eu gosto. Que esses muito longos eu não sou muito agarrada. Assisto, mas fica cansativo, né? Documentário com 7 episódios, duas partes de 7 episódios é muita coisa.
É, da mesma história, né? Quando é a mesma
É.
história, 7 episódios de 1 hora é muita história, né? Você até se perde, porque tem informação que às vezes nem é relevante.
Mas esses são muito fáceis de ver, muito rápidos. E a gente vai fazendo, tem muito documentário, depois a gente faz mais quatro, vai fazendo. Porque às vezes as pessoas nem acham. Fica horas procurando coisa pra assistir na Netflix e não acha, né? Então a gente tá aqui pra ajudar você.
Exato. A gente promete que num futuro não muito longe a gente faz um só de serial killers, indicando só documentário de serial killers. Que como tem muitos conhecidos, tem outros que não são tão conhecidos, aí a gente faz uma lista para vocês.
Isso. E aí, tá Netflix e de outros também. Outros streamings por aí também. Ok?
Isso.
Então vamos começar? Então são quatro. Vou indicar então, vamos indicar o primeiro. Eu gosto muito particularmente desse aqui. Ele é um filme, assim, estilo filme, é rapidinho, é 1h23. Ele é de 2020. O nome dele é Cenas de um Homicídio, Uma Família Vizinha. Gosto muito desse aqui, tá? Esse aqui é um documentário que conta a história de uma mãe que é blogueira, né?
É, a blogueira daquela época ali de. Porque, se eu não me engano, o crime aconteceu em 2018, o documentário de 2020.
É.
A gente não tinha em 2018, não sei se vocês lembram, não tinha facilidade de rede social. Eu acho que só tinha Facebook na época. Não tinha Instagram, não tinha TikTok, não tinha WhatsApp, não tinha nada, era só o Facebook. Então ela era uma blogueira raiz, né, gente?
Blogueira de escrever.
Isso, ela fazia uns videozinhos curtos, ela vendia um negócio que era tipo. Não quero falar marca, mas tipo, o Herbalife aqui, ela vendia alguma coisa parecida lá. Então ela fazia vídeo desses produtos para divulgar, mas ela também fazia vídeo do dia a dia dela. Era uma blogueira raiz com o que ela tinha na época. 2018, só tinha o Facebook, os celulares não tinham uma qualidade maravilhosa de câmera. Eu acho que ela gravava até com câmera mesmo, né? Não de celular. O documentário tem muitas dessas cenas gravadas por ela mesma, o que é bem legal.
Ah, eu adoro documentário que tem cena real. Amo.
Eu também.
Bom, esse documentário conta o desaparecimento dela, que o nome dela é Shannon Watts, e suas filhas, duas crianças pequenas. O documentário é sobre isso, nós não vamos contar, não vai ter spoiler dessa vez, porque a gente só está indicando. Então vale
Isso.
muito a pena assistir para saber os desenrolar desta história.
Sim, esse vale a pena, porque como eu citei, tem bastante cena que ela mesma gravou do dia a dia dela, então a gente vai entendendo a rotina da família e tal. E aí a gente quer saber o que aconteceu, porque ela desapareceu com as 2 filhas pequenas e ela tá grávida, né? Ela tá grávida, se eu não me engano, é de um menino. E enfim, aí a família começa a ficar desesperada, os amigos também, e aí o documentário é sobre isso. Aí tem que assistir, não vamos dar spoiler, assiste que vale a pena.
Nesse documentário, tudo começa assim. A última cena dela, o último vídeo dela é da casa, que eles têm uma câmera na frente da casa, ela chegando em casa, depois de ter saído, acho que com uma amiga, não sei.
É, ela tinha viajado, acho que o dia anterior com a amiga, e ela voltou para casa porque naquele dia ela ia ter uma consulta com o médico porque ela tá grávida.
E aí, depois disso, ninguém nunca mais a viu. E aí, a documentária é sobre isso. A busca, né, por
Sim.
essa mulher e seus dois filhos.
E esse acontece nos Estados Unidos. Acho que
Ah,
todos que
esse.
a gente vai falar é nos Estados Unidos.
Todos eles
Isso.
são americanos. O segundo documentário também é original da Netflix. Assim, original que eu digo é porque tem uns documentários da Netflix que não são originais. Só estão lá. Mas esses todos que a gente está falando são originais, né? Da Netflix. Feito pela Netflix. Ele tem 1h42, é estilo filme, como o primeiro que a gente já comentou. Ele é de 2022, mas os fatos contados, né, aqui nesse documentário ocorreram em 1990. Okay? Então, o documentário conta a história desta garota da foto, desta moça, que a princípio chama Tônia. Ela é encontrada à beira da morte numa estrada e vem a falecer no hospital. E aí a história se desenrola a partir daí, porque esse nome não é o nome verdadeiro e fica como indigente, e aí vem toda aquela procura. Quem matou essa mulher, né? Porque sabem que foi assassinato. E aí fica essa busca para saber quem é essa mulher e quem matou ela.
É, porque a princípio eles acham que foi um atropelamento por ela estar na beira da estrada, deitada, né? Só que conforme ela foi para o hospital, viram que os machucados dela não condiziam com apenas um atropelamento. Então, por isso começa toda uma investigação e eles começam a ir atrás de quem é ela mesmo, né? Identidade e tudo mais. E desenrola todo o documentário, tem muito plot twist. É, não é um documentário previsível, você fica extremamente chocado. É triste, sempre é triste esse documentário, porque sempre alguém se lasca, né? Esse é um dos melhores, assim, eu fiquei bem impactado com essa história.
Histórias reais sempre são tristes, chocantes, né? Em todos eles são baseados, todos eles histórias reais, né? Claro, óbvio. Mas de todos, esse é o mais triste mesmo. Fica melancólico. Mas é uma história dela, né? De uma história dessa moça, e vocês vão entendendo tudo quando vocês vão
Sim.
assistindo. Tem
É.
muitas coisas chocantes.
É rápido de ver, praticamente um filme curto, então dá para ver bem, bem rapidinho.
Mas é bem bom. Gostamos bastante. Bom, o próximo. Ah, esse é de mistério, eu gosto.
Esse é maravilhoso, esse daqui eu assisti, indiquei para Camila. Falei, Camila, por favor, assista, tem 4 episódios, não enrole.
Esse é de mistério, eu gosto quando é de mistério também, gente, assim. Ah, esse é. Cenas de um crime, cenas do crime, mistério e morte, Hotel Cecil. Esse hotel é em Los Angeles. Este hotel fica localizado num bairro que a gente pode chamar que é a Cracolândia de Los Angeles.
É, a Skid Row, né?
Ele fica num lugar bem ruim, uma localização péssima. E muitas coisas, esse hotel é muito antigo, muitas coisas já aconteceram neste hotel. Porque ele é um hotel muito antigo e muito. Como ele foi numa região bem ruim, e ele já teve uma época lá atrás que ele era bem barato, assim, né? Aquelas tipo pensões bem baratas, bem sujas também. Ele teve essa fase. Então, essas serial killers já ficaram lá bem frequentado.
Nossa, maravilhoso. Só gente legal. Muito barato, então, tipo, prostituta passava a noite lá, pessoa que estava passando pela cidade passava lá. Muito barato, tipo, coisa de, sei lá, US$ 5 a noite, menos até, frequentado por pessoas duvidosas, né?
O hotel é muito antigo, então muitas coisas aconteceram, morte, tudo, muitas coisas ruins aconteceram nesse hotel. Mas esse documentário aqui, ele é específico sobre a Elisa Lam, que era uma turista canadense de 21 anos, que ela queria ir para Los Angeles e ela pesquisou na internet. E pela internet, pelo que diz esse documentário, as fotos eram bonitinhas do hotel. O hotel passou por uma reforminha, mas não era mais aquele pulgueiro que ele era lá anos atrás, mas ele continua numa região ruim. E ela resolve ir para Los Angeles, porque ela tinha vontade de conhecer Los Angeles, e se hospeda nesse hotel, em fevereiro de 2013. A história desse documentário, que são 4 episódios, ela vai contar a história dessa moça, que chega no hotel.
Eles intercalam a história do hotel com algumas coisas, algumas
Sim.
passagens de pessoas importantes, mas é mais focado nela e também tem alguns vídeos dela. né, assim, do hotel, tinha algumas câmeras no hotel, né? Então tem um ou outro vídeo que ela aparece, real.
Principalmente as do elevador, que ficaram bem conhecidas aí. É, porque é como todo documentário, a maioria das coisas ela some. O documentário conta a história desse desaparecimento também, que aconteceu com essa moça, com a
Sim.
Elisa. É bem
Sensacional.
interessante, bem legal. Eu gosto de suspense, é mistério.
E hotel já tem uma vibe fantasmagórica, né? Porque hotel antigo ainda, com aqueles quartos tudo igual, tudo padronizado, tudo sem personalidade, né? Dá já uma vibe ruim.
É um hotel ruim, uma localização péssima. E não tem muito vídeo da moça, muita coisa, porque como é de 2013, 2013 não tinha nada, né, gente? Vocês sabem que não tinha nem Instagram.
Não tinha, mal tinha internet, né? Não.
As redes sociais que tem hoje. Então não tinha nada disso. Então não tinha muita coisa. O documentário é feito. Aqui fica mais interessante porque a gente não tem certeza de nada. Quer dizer, assim, a gente vai assistindo o documentário e não vai tendo certeza de nada, né? Porque só tem as fotos do elevador, que são péssimas. As fotos não, o vídeo. Então, esse aqui é
É.
interessante, né?
A conta também tem bastante desdobramento essa série. É, umas coisas que você não está esperando, assim, também é bem legal e também vale a pena porque a história da Elisa Lam é bem conhecida. Bem conhecida.
Ah, eu não conhecia, né, para variar, porque eu não sou parâmetro, né, gente? Vocês sabem.
A Camila, ela quer fazer um podcast sobre séries e filmes, só que aí você fala com ela, não, isso eu não vi, isso eu não conheço.
Eu sou de filme. Filme, eu posso falar comigo que eu tô entendendo. Agora, de série, realmente, eu sou mais fraca. Mas eu sou mais fraca que a Bruna em série.
Eu insisto, viu, gente? Eu insisto porque a próxima que a gente vai falar, que eu achei que ela ia falar agora, mas ela falou do Hotel Cecil, são os moradores indesejados. Este, eu falei, Camila, você vai ver. Não é para enrolar. Tem 4 episódios, mulher. Você vai assistir. Aí ela assistiu. E é sobre essa série que a gente vai falar. Também são 4 episódios. Também é da Netflix. Também é nos Estados Unidos.
Nossa Senhora.
Nos Estados Unidos acontece tudo, né? É, vale muito a pena. São 4 episódios, só que cada episódio é uma história diferente. Tá? Então, que torna muito mais legal ainda, porque assim, você tem 4 histórias dentro da mesma série, uma não tem nada a ver com a outra. Mas, como o nome da série já diz, são pessoas que moram com outras pessoas e coisas estranhas, ruins acontecem. Por isso que tem esse nome, obviamente, né? E a gente só vai falar um pouquinho de cada episódio sem dar spoilers, né? É, o primeiro episódio, nos Estados Unidos é muito comum. É, pessoas que têm casas grandes, fazer tipo uma pensão, né? Aluga os quartos, ou um estilo meio asilo também, que pessoas mais velhas vão, pagam uma pensão, e, enfim, a dona da casa acaba sendo uma cuidadora coletiva, né? Ela que acaba cuidando de todo mundo. Então, o primeiro episódio é envolto da Doroteia Puente, que é a dona deste imóvel grande, porque as casas dos Estados Unidos são imensas, né? Não é igual aqui no Brasil, que a gente não tem um padrão, né? A gente tem casa de tudo quanto é jeito, mas nos
Sim.
Estados Unidos, aquelas casas que não tem vizinho igual a gente, que é tudo geminado, então aquelas casas imensas, que tem 200 quartos dentro da casa, não tem nem necessidade para tudo isso, ela faz a casa dela virar tipo uma pensão para cuidar de idosos ou pessoa com algum tipo de doença, tá? Então, eu não vou falar mais que isso, porque senão entrega o episódio. É sobre isso, é envolto dessa senhora, dos hóspedes da casa dela e como é tudo conduzido. Essa história é maravilhosa. Esse primeiro episódio é incrível.
É muito bom. O segundo episódio, tu adora os nomes. É, cuidado com os quietinhos. Adoro. Adoro os nomes da Netflix. Muito bom, parabéns. Porque o primeiro é pode me chamar de vovó, adoro.
Meu Deus.
Ah, então vamos lá. O segundo episódio é com cuidado com os quietinhos. É conta a história de uma moça militar, a Maribel Ramos, que desaparece. A Maribel, que também é uma coisa muito comum nos Estados Unidos, eles dividem, às vezes, alugam um quarto só da casa. Fazem muito isso, coragem, eu não faria.
É tipo Friends, né? Tipo, divide apartamento com pessoa que você não conhece, você passa a
É.
conhecer quando vai morar com você. Eu, aqui no Brasil, isso não dá certo. Nos
Não.
Estados Unidos também não, mas lá é cultural.
É, também não dá, né? Mas lá eles têm essas manias, põe no jornal, põe lá em anúncio. Tem vários filmes assim, né? Tem vários, vários, vários filmes assim.
Por isso que nos Estados Unidos é o berço do serial killer, né? Passa matar lá, gente.
Eles fazem umas coisas também. Aí tem vários filmes sobre isso. Tem um que eu adoro, que é dos anos 90, que é aquela mulher linda, a Bridget Fonda. amo.
Nossa.
Ah, ela também coloca uma pessoa pra morar dentro da casa dela, um apartamento. Ela moça aluga lá o um apartamento. Depois fizeram um remake mais pra frente que tá na Netflix, que é aquela colega de quarto.
Ah, tá. Não
Que tá na
assisti.
Netflix com a menina de Gossip Girl. É Gossip Girl? Não sei. É que fazia com a Blake Lively lá.
A
Tá
Blair.
boa. A Blair. Então,
Tá.
esse filme tá na Netflix, é legalzinho, quem quiser, colega de quarto. Mas tem o anterior, com a Bridget Fonda, que é melhor ainda que as anos 90. É Mulher Solteira Procura, lembrei. Ai, adoro.
Nossa.
Isso é filme de sessão da Super Cine da Globo, passava, eu amava. Mas é
Legal.
básico, isso é básico dos Estados Unidos. Então, esse segundo episódio aqui conta isso aí. A moça colocou um cara que era dentro do apartamento, né, pra dividir, e é isso, ela some,
O
né?
episódio é envolto disso. Eles vão começar a investigação de onde ela tá, onde ela foi parar, que a família não tem notícia, como que a pessoa some assim, né? E que ele, a princípio, ele ajuda na investigação e aí vai desenrolando esse episódio aí, essa história. Aí o terceiro episódio é o do. Esse também, ó, esse também é caso de. É albergue, né? É um albergue que recebe pessoas de vários países, né? Vários países, e tem um rapaz que ele é corredor, assim, corredor profissional, vai, corredor de atleta, não corredor de carro, né? E ele divide a casa com uma galera, né? Ele é o bonitão da galera, o legalzão. Só que esse cara, ele cometeu várias fraudes em outros países que ele tava, né, para conseguir patrocínio para correr essas maratonas aí. E aí, enfim, aí tem alguma coisa que vai acontecer em volta deste cara que é fraudulento, né? Também não vai poder dar muito spoiler, porque senão vai entregar o episódio. Mas como é um albergue, tem várias pessoas, então tem várias versões. E esse é bem legal também. Aparece o Brasil nesse, hein, gente?
Ai, credo, ele correu aqui, que horror.
É, pelo menos não fez nada aqui, mas assim, aparece o Brasil está presente neste episódio, está presente nessa série, neste episódio. Então, por favor, vamos lá enaltecer nosso país.
É, o terceiro e quarto, né, na verdade, contam a mesma história, que dividido em duas partes, que é procura esse colega de casa. Olha lá, mais um. Americano não aprende. É a mesma coisa, são pessoas que. São várias histórias, na verdade, aqui, não é uma só. São várias pessoas que tinham, umas tinham um apartamento próprio, estavam comprando, outras moravam de aluguel e também procuravam pessoas para dividir, né? Para poder dividir o aluguel ou poder conseguir pagar o apartamento, né? Então conta algumas histórias de, principalmente mulheres, são todas mulheres, se não me engano, todas mulheres. E elas colocavam um anúncio. E esse aqui não é spoiler, porque conta mesmo as fraudes que esse cara cometeu, que é sobre isso mesmo, sobre ele, que é o Jameson Beckman, que ele é que é o colega, né? Ele comete esses golpes, que ele escolhia justamente mulheres, tal, sozinhas. Então ele ia morar com elas e cometia todos esses os golpes.
É, lá nos Estados Unidos tem uma expressão para esse tipo de golpe que no Brasil não existe, mas chama invasor em série. Gente, invasor em série é uma expressão que é conhecida nos Estados Unidos. Aqui realmente não tem esse tipo de expressão, para vocês verem o nível que parece que talvez lá seja uma coisa comum para ter até uma expressão própria.
É estranho, eu não sei como é que é a lei lá, mas lá eles entram e as pessoas não conseguem tirar. Então ele dá esses golpes, ele vai, entra, paga primeiro, segundo aluguel e depois ele não paga mais e elas não conseguem tirar ele de dentro da casa.
Esse episódio eu fiquei bem assustada, porque assim, uma dica que eu vou dar agora como pessoa mesmo aqui, se vocês têm casa própria, apartamento próprio, não enfia gente para morar com vocês na casa de vocês, porque legalmente falando, depois de um tempo a pessoa tem direito sobre as suas coisas, mesmo ela não tendo dado um real, sabe? Então, se você já mora de aluguel e quer dividir, beleza, aluguel é aluguel, encerrou o contrato, vida que segue. Mas quando você tem um imóvel próprio, a chance de você perder esse imóvel é muito grande quando você divide com alguém que não deu um real, sabe? É complicado.
É muito injusto, né? Você pagou do seu bolso, aí você pega uma pessoa, vai ficar 5 anos lá e vai pegar metade, e aí você vai morar do quê? Depois do aluguel?
Pois
Não
é.
dá, né?
Não, tipo, claro que a gente não tá falando caso de gente que é casada, tem filho, mora junto, conquistou junto, que às vezes só um que pagou, sei lá, tipo, às vezes o cara ganha mais, ele compra a casa, e aí quando separa a mulher fica com tudo. Isso é outro caso. Isso é caso de casamento, com criança, né? Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando gente que você não tem um relacionamento. Ou é amigo, ou é só uma pessoa que tá morando com você para dividir as despesas. Eu tô falando desses casos.
Ou mesmo que seja um cara, um namorado ou uma namorada que está começando agora. Não é inteligente colocar dentro de casa assim.
Se você
Cara.
quer muito morar junto e você já tem casa própria ou apartamento, a dica que a gente dá é: você aluga sua casa para uma pessoa, com contrato mesmo, e vai morar de aluguel em outro lugar com a pessoa que você namora e tem relacionamento. Porque se não dá certo, cada um vai pro seu canto, encerra o contrato do aluguel, paga a multa, sei lá eu, aí você volta pra tua casa própria e a outra pessoa vai seguir a vida dela, sem ter direito às coisas que você conquistou sozinha. É dica. Dica de amiga.
Porque senão você vai perder sua casa própria, né, amada? E aí, como é que faz?
É.
Não dá, né? Mas aí é isso, gente. Então nós temos esses dois episódios aqui, que isso acontece nos Estados Unidos, como a Bruna falou, tem até nome próprio. E esse cara dava vários golpes, e muitas, algumas mulheres perderam o apartamento, porque aí não conseguiam pagar a parcela, perderam mesmo, quer dizer, tudo que conquistaram. E outras também é complicado lá, porque mesmo quando era aluguel, elas não queriam, não conseguiam tirar o cara de dentro da casa, mesmo falando com o dono, o proprietário, né? Do apartamento.
É, elas se lascavam por quê nesse caso de aluguel? Porque o contrato estava no nome delas, né? E
Isso.
não dava para ela só sair da casa e abandonar, porque aí, tipo, o mês ia correndo e ela e tá no nome dela. Quem teria que pagar o aluguel é ela, né?
Sim.
Porque ela tá sublocando para uma outra pessoa, então é responsabilidade dela. Então muitas se lascaram também por causa disso.
É porque tiveram que pagar mesmo ele não saindo. Não conseguiam cancelar. Ai,
É.
gente, complicado.
Esse episódio é um pouco assustador, porque aí você fala, gente, a lei não tá a favor de quem é inocente, sabe? É muito estranho.
É, que é ruim mesmo. Esse aqui também fiquei horrorizada. Falei, meu Deus do céu, poxa, não dá pra confiar em ninguém. Que horror.
Não, gente, pelo amor de Deus. Por isso que
Ai,
a
que
gente fala,
merda.
ouçam o podcast Não Inviabilize, que vocês vão, assim, ter lições de vida do que não fazer.
Isso. Beth, maravilhosa. Ela é a dona do podcast. Ouçam, porque é maravilhoso. Te deixa mais alerta.
Com certeza.
E olha que a
E
Dé não fala nem de crime, hein? Imagina se. As
gente,
histórias dela tem todo um propício para chegar no crime, né? Mas não chega.
graças a Deus o dela não é true crime, mas assim, é cada história cabulosa que você fica assim horrorizada, porque é história de mãe, de pai, de irmão, de irmã, de namorado, de noivo, de chefe, de colega de trabalho. Aí você fala, gente, não dá pra confiar em ninguém, é assustador.
É verdade. Bom, gente, esse aqui também vale muito a pena, bem legal, bem rapidinho, os episódios são rapidinhos também, aí coisa de 40, 40 minutos, 45, coisinhas rápidas, tá? Então vocês vão adorar. Então, esses são os quatro documentários bem simples, bem rápidos para vocês curtirem aí, dá para maratonar rapidinho, né, amiga?
Dá, dá, esses dá.
Dá, né? Maratonar rapidinho, faz uma pipoquinha. Assiste maratona e depois vem aqui ouvir e contar pra gente que depois vem aqui ouvir, não, né? Porque a gente só tá indicando. Depois vocês vão lá
Exato.
no Instagram pra dizer o que vocês acharam, né?
É, vai no Instagram, no Twitter e fala o que vocês acharam, qual que vocês gostaram mais, se vocês preferem estilo de crime documental mais pesado, ou tipo esses dos moradores indesejados também. Comenta lá, gente. E se vocês tiverem alguma indicação pra gente também, indica lá pra gente que a gente procura pra assistir.
É. Procura pra assistir, ou se a gente já assistiu, depois a gente fala pra vocês que a gente assistiu e depois fala sobre ele também, porque na Netflix a gente já assistiu quase tudo.
É, exatamente.
De repente, de outros streamings a gente ainda não viu, aí vocês falam que a gente vai assistir.
Isso, aí de outros streamings a gente está aceitando indicação, porque a gente assistiu mais da Netflix mesmo. Os mais antigos da Netflix são extremamente longos, mas a gente depois faz um episódio desses que são mais longos, que tem um que eu adorei, inclusive, mas tem 7 episódios, gente. Eu demorei mais de um mês para ver esse documentário de tão longo. Eu falei, gente, não acaba nunca.
Nossa, eu também vi um que demora muito. Vi dois que demoram muito, pelo amor de
Meu
Deus.
Deus.
Teve um que eu fiquei tão. Tava demorando tanto que eu fui na internet ver o final.
Mentira.
Eu fui, falei, não aguento. Não termina!
É, o que eu assisti, ele tinha 7 episódios, mas eu falei, não, vai ter um desdobramento, deve ter mais coisa, é legal, mas eu acho que 4 episódios já tinha resolvido, mas tudo bem.
Ainda bem que a Netflix mudou isso, que os primeiros eram muito longos. Aí, Making a Murder lá, Staircase, são muito longos. Ainda bem que depois ela mudou.
É, o The Keepers é imenso
É,
também.
é imenso. Mas é isso, gente. Muito obrigada, né? Vocês terem ouvido aqui no nosso Pipoca Indica, né? Nossas indicações. Espero que vocês gostem. Nós nos falamos, nos ouvimos, né? Sempre eu falo errado. No próximo episódio. Lembrando que são todas as quartas-feiras. Sai um novo episódio.
Exatamente. Na quarta-feira que vem a gente se ouve novamente. Não esquece de ir lá curtir nossas redes sociais e comentar o que vocês acharam, certo?
Isso, por favor. É isso, gente. Um beijo. Até a próxima.
Beijo, gente. Tchau.
Tchau.
Ai.